Olá, bem-vindo a mais um episódio do Criadores de Impacto. No episódio de hoje, vou falar sobre a estratégia que eu considero ser mais eficaz para as tuas vendas. Curioso, curiosa? Então, vamos a isso.
Olá, eu sou a Márcia e enquanto especialista em educação há quase 20 anos e empreendedora digital desde 2019, sei que a aprendizagem é transformadora e que é possível criar impacto em alinhamento com os nossos valores e prioridades. É dessas duas máximas que nasce o Criadores de Impacto. Neste podcast vais aprender o essencial para criares ou ajudares outras pessoas a criarem impacto através da infoprodução. A minha intenção é simplificar o universo da infoprodução para os infoprodutores, de forma a ensinarem com intencionalidade e estratégia, proporcionando resultados transformadores. E para os profissionais que os apoiam nos bastidores, para concretizarem com eficácia o trabalho que os realiza. Bem-vindos ao Criadores de Impacto.
Olá de novo. Então, só aqui primeiro um à parte. Na semana passada ia haver episódio e não houve, ok? Eu não consegui gravar. Além de ter estado, e de estar ainda na realidade, com um fluxo de trabalho, um pico de trabalho, não é? Um fluxo mais intenso, eu comecei a gravar, mas senti algo. Que eu já vinha, que já senti no passado, quando uma vez fiz um desafio de 90 dias, 90 vídeos, e todos os dias eu gravava um vídeo e até o dia 70 e tal. E depois eu pensei, o que é que eu estou a fazer? Isto não me faz sentido nenhum. Eu já estou a gravar, por gravar. Os primeiros foram bons, foi fantástico, eu gostei muito. Depois tornou-se já fazer por fazer, não é? Cumprir calendário. Isso não me estava a dar gozo. E uma coisa que eu disse a mim própria quando decidi criar o podcast foi que isto tinha que me dar gozo. Eu tinha que gostar de fazer isto. Se te vou dizer, ok, em 46 episódios fizeste sempre com energia 100% em alta? Não. Mas aquilo que eu senti na semana passada, e já aconteceu uma ou outra vez no passado, em que também acabei por não gravar, foi exatamente, não estou a fazer isto só porque sim, só para preencher. E eu não quero isso. Não acho isso justo para mim, não acho isso justo para ti, porque acaba por passar para o outro lado. Ok, nós não temos a mesma energia todos os dias, e se calhar há episódios em que tu notas que eu estou mais cansada, ou que gravei episódios adoentada, portanto, só aí também já se nota uma diferença, mas não quero que. Esses momentos, quando eu digo assim, ok, isto é mesmo roer a corda a 100%, não quero sentir eu isso, nem quero que tu sintas isso. Por isso, aquilo que me fez sentido foi passar, não gravar. Eu pensei ainda, olha, vou gravar sexta-feira de manhã ou sábado de manhã, depois, mas porquê? Eu tenho que me respeitar, não é? Eu tenho que respeitar aquilo que eu estou a sentir. E naquele momento, não era, era, eu ia estar a fazer um esforço. Que não fazia sentido. Portanto, pronto, quis só deixar aqui um alerta relativamente ao porquê não ter existido episódio na semana passada. Então, bora lá, mas vamos considerar aqui no episódio de hoje, e este é um tema que pode ser algo controverso, não é? Porque toda a gente tem, ou várias pessoas têm aquilo, defendem a sua. A melhor estratégia para vender, ok? Há quem diga que a melhor estratégia para vender é através da criação da audiência no YouTube, há quem diga que é através de venda um para um, há quem diga que é através de lançamentos, portanto, e não há certos nem errados, ok? Isto depende depois da perspectiva da pessoa, da experiência que a pessoa tem, também do modelo de negócio, dos nichos, depende de muita coisa. Agora, aquilo que eu vou trazer aqui, que eu vou defender aqui hoje, é a minha opinião, está tudo bem, mas eu acho que, quer queiram, quer não, todas as pessoas que estão ligadas às vendas vão acabar por concordar que esta estratégia que eu te vou falar é realmente muito, muito importante e muito eficaz, ok? Então, para começar aqui a contextualizar, já me deves ter, se me segues no Instagram, se não segues, já agora podes começar a seguir. Mas quem já me acompanha, sabe que eu falo muito sobre a importância de tornar os nossos clientes, os nossos alunos, em fãs do nosso trabalho, em fãs da nossa marca. Não é nossos fãs, não é? Porque, pronto, isso é uma questão de ego, não é? Mas fãs do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos, dos resultados que nós proporcionamos, não é? Daquilo que nós entregamos. Porquê? Porque eles, ao tornarem-se fãs, vão promover para já, vão continuar a querer trabalhar connosco, de uma forma ou de outra, e depois vão promover a nossa marca, não é? Eu faço parte de comunidades em que as comunidades acabam por se vender elas próprias, não é? Os elementos da comunidade vendem aquele produto, portanto ajudam imenso o infoprodutor. Claro, o infoprodutor está de braços cruzados à espera que as coisas aconteçam, claro que não, não é? Entregam melhor, a melhor experiência, entregam os melhores produtos, cria o tal espírito de comunidade que vai levar as pessoas a quererem: eu quero continuar, eu estou bem aqui, eu estou a ter resultados, eu quero mais disto e eu quero que mais pessoas se juntem aqui, não é? Eu não quero que isto acabe. Portanto, eu vou recomendar este espaço. Portanto, eu defendo muito isto, trabalho muito neste sentido e de consciencializar para a importância daquilo que entregamos, não é? Do espírito com que envolvemos o nosso trabalho e as pessoas que compram os nossos produtos e serviços, não é? E a semana passada eu num grupo Facebook, fiz lá uma pergunta, mesmo por curiosidade, quis saber: quando tu tens que contratar um médico, um canalizador, o que seja, o que é que tu tens em consideração na escolha que tu fazes? Eu tive perto de 60 respostas, dessas 60, vamos por assim um número redondo, 50 e muitas disseram que fundamentavam-se nas recomendações, naquilo que, nas reviews que vê, naquilo que colegas dizem, amigos dizem, familiares dizem. A maior parte das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas referiram as recomendações, por um lado, e também houve, não com tanta percentagem, com tanta expressão, mas também várias pessoas referiram a qualidade. E geralmente associavam até as duas: recomendações e a qualidade do produto ou serviço. Isto veio-me... são pessoas que não são... Algumas são empreendedoras, outras não são, ok? Mas nós, independentemente daquilo que façamos, todos nós vamos ao médico, todos nós precisamos de uma vez ou outra de um canalizador, ou quando vamos ao talho, ou quando vamos... Ou seja, há sempre produtos e serviços, nós estamos todos os dias a consumir produtos e serviços, não é? Então o que é que nos leva a escolher? E de facto foi quase unânime, não é? As recomendações estão mesmo no topo das preferências, das prioridades quando nós vamos comprar, quando nós vamos adquirir um produto ou um serviço, não é? Por isso, eu já tinha, sempre defendi isto, quis também perceber se, ok, será que isto, porque ouve-se tanto falar, ok, tem que se tentar a estratégia A, B, C, D, E, mas e por que não o básico? E o básico é, para mim, na minha perspectiva, o básico é tu entregares aquilo que tu fazes bem. Se tens um produto, se tens um serviço, neste caso na infoprodução, mais centrado nos produtos digitais, se tens um produto digital, oferece o melhor produto digital, oferece a melhor experiência que as tuas pessoas poderiam ter, porque isso vai fidelizá-las. E quando elas se fidelizam, elas recomendam o teu trabalho. Por lá tens logo testemunhos, não é? E depois, o passo à palavra, mesmo que não seja um testemunho na tal página de vendas ou nas redes sociais, mesmo que não seja aí, é o passo à palavra. É aquela recomendação que às vezes nós pensamos: ah, mas como é que esta pessoa veio ter comigo? Alguém, é o passo à palavra, não é? E não há, para mim, o marketing de recomendação não é estratégia de vendas mais eficaz. Porque nós eliminamos, quando nós estamos a entrar em contacto com uma pessoa para uma venda, nós temos uma série de barreiras que temos que quebrar, não é? Nomeadamente a criação de relação, de confiança, pronto, que é isso também que defendemos que deve ser feito, e deve, obviamente, e trabalhamos muito aqui na infoprodução, no fundo, na educação online em geral, no marketing digital também. Portanto, é muito isto que nós trabalhamos aqui nestas áreas. E isso é super importante, sem dúvida nenhuma. Mas essas barreiras já são à partida eliminadas ou pelo menos diminuídas quando alguém referencia alguém, não é? Já estamos aqui a tirar uma série de pedras do caminho, já estamos a saltar etapas e nós queremos, a não ser que depois haja uma discrepância em termos de orçamento ou haja uma não identificação, às vezes nós podemos não nos identificar com a pessoa, temos boas referências daquela pessoa, mas nós não nos identificamos com o trabalho de toda a gente. Portanto, eu posso dizer: olha, eu quero trabalhar, indica-me uma pessoa para fazer X, e indica-me, eu vou conhecer essa pessoa e não me identifico com ela. Está tudo bem, não é? Por isso é que há espaço para toda a gente, porque nem toda a gente se vai identificar com a forma como eu falo, com a forma como eu me posiciono, com a forma como eu me visto, ok? Mas vai haver quem o faça. E então, essa é a magia do digital, não é? Uma das magias do digital é que podemos chegar a mais pessoas do que apenas a nossa rua. E então, há pessoas com quem nós nos identificamos, outras não nos identificamos, mas quando temos uma referência, se alguém em que eu confio, me dá uma referência positiva, eu tendo a segui-la, ok? Ou pelo menos dar-lhe uma oportunidade. Eu faço parte de comunidades, não é? Nas quais eu não, nunca. Há uma comunidade em particular que eu nunca tinha ouvido o infoprodutor, o mentor daquela comunidade a falar. Nunca tinha ouvido. Nunca tinha visto um vídeo, nunca tinha visto uma publicação nas redes, nada, zero. Mas ouvia falar, várias pessoas ouvia-as falar sobre essa comunidade. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Andei ali uns meses, ouvia, ouvia, ouvia aqui, ouvia ali, ouvia acolá. Ok, vamos falar aqui com duas ou três pessoas em quem eu confio para me darem uma opinião mais sustentada. Falei e entrei. Ok, continuei sem ouvir, ou seja, entrei. Mesmo depois de falar com as pessoas, não fui ouvir nenhum vídeo, não fui ler nenhum e-mail, não fui às redes sociais, não. Isso poderia ter sido também importante na minha decisão? Claro que sim. Claro que sim. Também não estou a dizer que agora toda a gente faz isto, não é verdade, não é? Há quem precise de mais informação. Mas também há muitas pessoas que as referências, as recomendações são suficientes para avançarem. Claro que nós nunca vamos conseguir chegar a toda a gente desta forma, não é? Por isso é que temos de ter outras estratégias, mas esta estratégia, o marketing de recomendação, é muito, muito, muito eficaz. Por isso, a mensagem que eu te quero deixar aqui neste episódio é: trabalha aquilo que tu entregas. Trabalha, tu preocupas-te em vender uma vez ou vender muitas vezes, e de preferência vender muitas vezes às mesmas pessoas. O lucro começa quando nós vendemos às mesmas pessoas mais que uma vez. Não é? E é o verdadeiro lucro. Ou quando nós não temos que investir, por exemplo, em publicidade online, da mesma forma que se não tivéssemos alguém a promover o nosso trabalho. Se eu invisto 1.000 euros por mês em tráfego pago e posso passar a investir 750, ou então a pegar nesses 1.000 euros e a distribuí-los de forma diferente, porque entretanto tenho um marketing de recomendação também a trabalhar a meu favor, isto é fantástico. Não é? É o win-win. Portanto, trabalha no teu produto, cria produtos, cria serviços, ok? Aqui na Infoprodução nós temos a produtização de serviços, não é? Que é transformar o serviço num produto digital. Portanto, falando de produtos e serviços, de produtos digitais no geral, englobando produtos e serviços, foca-te em entregares, em criares o melhor produto, aquele que seja mesmo a referência, o go-to, top of mind do teu nicho de mercado, e, por outro lado, na experiência, não é? Se tu tiveres um excelente produto e proporcionares, ao longo da entrega desse produto, uma excelente experiência, as pessoas vão querer continuar a trabalhar contigo, portanto, vão continuar a investir em ti, no teu trabalho, não é? E vão recomendar. Portanto, estás a ganhar vezes dois, não é? Estás a ganhar ao quadrado. Então, em suma, foca-te na qualidade para que o marketing de recomendação possa mover-se por si, não é? E é desta forma que os produtos digitais acabam por se venderem a si próprios, não é? Eles vendem-se a eles próprios por aquilo que é entregue. Espero que este conteúdo te tenha sido útil, que esta reflexão te tenha também deixado aqui a pensar no que é que podes fazer para melhorar essa experiência, para melhorar o teu produto, aquilo que tu entregas, não é? E tornares mais alunos, clientes, em teus fãs, e em teus fãs não, em fãs do teu produto, da tua marca, do teu trabalho, e de promotores, não é? São fãs que também vão promover o teu trabalho. Gostava muito de saber o que é que já fazes para isso, se não tinhas pensado nisso, o que é que tu achas que podes fazer agora, não é? Se quiseres trocar aqui umas ideias sobre isso, para te ajudar também a perceber como é que tu podes trazer mais qualidade ao teu produto, envia-me mensagem, eu terei todo o gosto em trocar ali umas ideias contigo. E quanto a nós, vemo-nos na próxima semana, no próximo episódio de Criadores de Impacto. Até lá, fica bem!